Audiobook Grátis apresenta Vi A residência do Abade Marcos Rebelo, em S. Gins de Calvos, havia uma sala com alcova e janela sobre uma horta arborizada. As pereiras, macieiras e abrunheiros principiavam a florir. Era no começo de abril. Ali, naquelas frigidas alturas, sopram as ventanias mordentes de Barroso, do Gerês, e gelam a seiva nos troncos filtrados da neve e das cristalizações glaciais. Fazia frio. Na saleta caiada, muito excrementícia de moscaria, com tecto de castanho esfumaçado e o pavimento lurado do caruncho, havia a um lado duas caixas de cereais, no outro algumas cadeiras velhas de nogueira de diversos feitios, esfarpeladas no assento nas paredes duas litografias, o retrato de Dom João VI, com o olho velhaco e o beiço belfo, e o Marquês de Pombal, sentado com o decreto da expulsão dos jesuítas, apontando parlapatonamente para a barra onde alvejam panos de navios que levam os expulsos. Na velha cal esburacada e empurcalhada de escarros secos de antigas catarrais, destacavam molduras de carvalho com dois painéis a óleo cheios de gretas, S. Jerônimo no deserto, com uma cara aflita, de tique doloroso, e Santo Antônio de Pádua, num sadio em bom pointe, um bom sorriso ingênuo, com o menino Jesus sentado, muito nutrido, numa bola que os agiólogos diziam ser o globo terráqueo. No centro da quadra estava uma banca de pinho pintada ocre, com uma coberta de cama, de chita vermelha, com araras, franjada de requifes de lã variegada. Ao lado da banca, uma cadeira de sola, com espaldar em relevo e pregaria amarela com verdete. Do outro lado havia um fogareiro de ferro com brasas e uma cesta de verga cheia de carvão. Entre as duas pequenas janelas de rótulas interiores e cachorros de pedra, trabalhava estrondosamente um relógio de parede, com os frisos do mostrador sem vidro, cheios de moscas mortas, penduradas por uma perna, de ventres brancos muito inchados e as asas abertas. 10 horas. Abriu-se então a porta da alcova, que rangeu ligeiramente na couceira desengonçada, e saiu um sujeito de mediana estatura, ombros largos, barba toda com raras cãs, olhos brilhantes, pálido trigueiro, um nariz adunco. Representava entre 36 e 40 anos. Sentou-se à braseira e preparou um cigarro, vagarosamente, que acendeu na aresta chamejante de uma brasa. Com um cigarro ao canto dos lábios e um olho fechado pelo contacto agro do fumo, foi abrir uma das vidraças e pôs fora a mão a sondar a temperatura. Cocheava um pouco. Recolheu a mão com desagrado e fechou a janela. Vinha subindo a escada de comunicação com a cozinha uma mulher idosa, em mangas de camisa, meias azuis de lã e ourelos achinelados. Pediu licença para entrar, fez uma mesura de joelho sem curvar o tronco, e perguntou: Vossa Majestade passou bem? Optimamente, senhorinha, passei muito bem. Estimo muito, real senhor. O senhor Abade foi chamado às 8 horas para confessar uma freguesa que está a morrer de uma queda, e deixou dito que pusesse o almoço à Vossa Majestade, se ele não chegasse às 9:30. Quando quiser, senhorinha, quando quiser, visto que o abade deu essas ordens e quem manda aqui é ele. Da cozinha vaporava um perfume de salpicão frito com ovos. Sua majestade farejava com as narinas anelantes num forte apetite. A criada voltou com toalha, guardanapo, louça da Índia, talheres de prata e uma travessa coberta. Sua Majestade, muito familiar, tirou de sobre a mesa uns cadernos escritos, cosidos com seda escarlate, e um grande tinteiro de chumbo com penas de pato. Ora Vossa Majestade a incomodar-se. Valha-me Deus! Eu tiro isso, real senhor. Não que uma coisa assim. Um rei há. E o real senhor, ande lá, senhorinha, que eu ajudo. Um rei é um homem como qualquer homem. Credo. Faz muita diferença. Mesmo muita. Ela descobriu a travessa rir-se, Vossa Majestade diz que gosta, sardinhas de escabeche. Se gosto. Vamos a elas, que estão a dizer, comei-me. E atirou-se às sardinhas com uma sofreguidão pelintra. Depois, serviu-lhe rodelas de salpicão com ovos. Sua Majestade gostava muito destas comezanas nacionais. Já tinha comido tripas, e dizia que no exílio se lembrara muitas vezes desta saborosa iguaria com feijão branco e chispe, que tinha comido em Braga. O abade de Calvo sensibilizava-se até às lágrimas quando via el-rei a esbrugar uma unha de porco e a limpar as régias barbas oleosas das gorduras suínas. O terceiro prato era vitela assada. A senhorinha trazia-lha no espeto, porque sua majestade gostava de ir trinchando finas talhadas, enquanto a cozinheira, de cócoras ao pé do fogareiro, conservava o espeto sobre o brasido, a rechinar, a lourejar. Bebeu harmonicamente o real hóspede um vinho branco antigo, da lavra de um fidalgo de Braga, proprietário do Douro, que estava no segredo do ditoso abade de Calvos, capelão-mor de El-Rei e dom prior eleito de Guimarães. A criada assistia muito jovial àquela deglutição formidável, e dizia particularmente ao abade: "Este senhor, pelo que come, parece que tem passado muitas fominhas. Ninguém há de crer o que sua majestade atafulha naquele bandulho", e dizia que lhe dava vontade de chorar, lembrando-se das lazeiras que ele tinha apanhado porque o abade contava que lera no Deus o quer, do visconde de Arlincourt, que o senhor Dom Miguel, em Roma, não tinha às vezes 10 réis de seu para almoçar uma xícara de leite. E, perguntando a El-Rei se era verdade aquilo, que sim, que chegara a essa extremidade mais que preferia a fome a ceder os seus direitos e a felicidade dos seus vassalos pelos 60 contos anuais que lhe ofereceram da casa do infantado, e que ele rejeitara. Por fim, vinha o café. As fatias eram torradas ali, no fogareiro. Sua majestade barravas de manteiga nacional preferia a manteiga do seu país, como a vitela, e o lombo do porco no salpicão português, e o pé do porco nas tripas também portuguesas, tudo do seu país. Que rei, que patriota, meditava o abade de Priscos, bispo eleito de Coimbra, esmoncando-se e aparando as lágrimas ternas no alcobaça. No fim do copioso almoço, El-Rei fumava charutos espanhóis, de contrabando desabotoava o colete, dava rotos, repoltreava-se na cadeira de sola um pouco desconfortável, e vaporava grandes colunas de fumo que se espiralavam até ao tecto. A senhorinha veio à beira de El-Rei, e disse baixinho: "Saberá vossa majestade que está ali o senhor Trocatles." "Ou, oh, ai! Já me esquecia. O senhor visconde, que suba." O sujeito que entrou era o Torquato Nunes, unissargento do Exército Realista, de São Gens. O rei ergueu-se e fecharam-se na alcova. A cozinheira dizia embaixo à outra criada de fora: "Ó coisa! Mal diria eu que ainda havia de chamar visconde ao safardana do Trocatles." E a outra, benzendo-se: "Não que ele, o mundo sempre dá voltas. Veja você! Aquele moinante que me pediu uma vez 2 patacos para cigarros, e por sinal que nunca mos pagou, pois vês aí. Foi ele o primeiro que conheceu o senhor Dom Miguel, é o que foi, e sua majestade gosta muito dele. Foi feliz o diabo do homem. Aquilo vai a governo, tu verás-se, e já ouvi dizer que o sobrinho dele, o padre Zé da Eira, o de Rio Caldo, que é Zanagra, está cônego. Limparam-se da carepa, é o que é. A mulher dele já botou no domingo passado a sua saia e jaque de pano azul. E que rico pano, pois vês aí." Entrava nesta conjuntura o abade, esfadigado, suarento, que levasse o diabo à freguesia, que pouco tempo havia de aturar maçadas daquelas, para confessar uma bêbeda de uma velha que tinha bebido demais na feira da póvoa e caíra de um valado abaixo. "E ele?" perguntava. "Almoçou bem?" "Ora! Não há que perguntar, senhor. Aquilo, salvo seja, é como a cal de uma azenha. É quanto lhe deitarem para a tripa. Coisa assim. Subiu agora para lá o Munes. Ai! Já me esquecia, é senhor abade. Olhe que na vila já perguntaram se cá na casa estavam hóspedes, porque vinham para cá muitas comidas. Que não vão eles pegar a desconfiar. Esta pergunta a moça traz água no bico. E tu que respondeste, moça? Que vinham por cá jantar uns senhores padres, que agora era tempo de confesso, andaste bem." Quando o padre Marcos Rebelo subia à sala, pedindo licença a meio da escada, já o rei e o visconde vinham saindo da alcova, um, aprumado na atitude da majestade, o outro, nada o respeito, muito composto. "Pede licença na sua casa, Dom Prior?" disse el rei. O Dom Prior de Guimarães genuflectiu a perna direita, o soberano apressou-se a erguê-lo. "Nada de etiquetas, já lhe disse dúzias de vezes. Não posso nem devo proceder de outra maneira, senhor, pode e deve que o mando eu." E o abade, inclinando-se com os braços em cruz sobre a batina: "Saberá vossa majestade que o senhor capitão-mor de Santa Marta, a quem vossa real majestade fez barão de Bouro, bem sei. Aquele amável cavalheiro, perfeito cavalheiro", atestou o Nunes. "Escreveu-me a carta que tenho a honra de depositar nas mãos de vossa majestade." El Rei Leualto, amigo Dom Prior de Guimarães. Um realista do Conselho de Famalicão chegou há pouco a esta casa, a fim de que eu escrevesse ao meu nobre e velho amigo para obter de SM licença para lhe apresentar como portador de uma carta do Sr. Vasco Cerveira Lobo, morgado de quadros, e tenente-coronel que foi do Regimento de Dragões de Chaves. Diz ele que o Sr. Dom Miguel fora amigo pessoal do dito tenente-coronel, e por isso entende, e eu também, que será muito do real agrado do nosso rei e senhor receber a carta deste legitimista que nos pode ser muito útil, já pelo seu nome, como também pela sua riqueza. Ouvidas as ordens de SMF, queira transmitir-mas, estou-me recordando, dizia o príncipe pausando as suas reminiscências, Cerveira Lobo, tenente-coronel de dragões. O Cerveira, o meu amigo Cerveira, que foi prisioneiro na Chamusca, quando Urbano se passou para os liberais, com a cavalaria e mais o coronel de dragões, o Albuquerque, lembrou Nunes, o Visconde Nunes, Vossa Majestade lembra-se. Perfeitamente. Dom Prior, queira escrever ao barão a dizer-lhe que espero ansiosamente a carta do meu amigo Cerveira. Enquanto o abade ia ao seu quarto escrever, o hóspede disse ao ouvido do outro, isto cone mal, porque... Se o homem cá vem, o meu grande amigo. Recebe-lo como teu grande amigo, se me fala em particularidades, ele não sabe falar em particularidades. É uma besta, muito rico, e disse-me o morgado do tanque, de Braga, seu primo, que está sempre bêbedo. Nem ele cá vem, tu verás. Eu até acho que as coisas correm perfeitamente. Ouviam-se os passos do abade. Tem dinheiro, ele tem muito dinheiro, ouviste. Entrou o abade. Só duas palavras. E leu, Sua Majestade recebe com muito prazer a carta do Sr. Tenente-Coronel Cerveira Lobo. Muito bem, aprovou El Rei. Hoje à noite, com todos os resguardos que urgem as cautelas. Um homem, o Caneta de Braga, o chapeleiro, com uma carta, anunciou senhorinha, só entregue em mão própria ao Sr. Abade. Que entrasse. O rei e o visconde meteram-se à alcova, simulando receios. Era uma carta do abade de Priscos, bispo eleito de Coimbra. Tinha a honra de enviar a El Rei 100 peças, donativo que as senhoras Botelhas, de Braga, ofereciam de joelhos a SMF, e diziam que todos os seus haveres estavam às ordens de El Rei seu senhor. E entregou dois grossos cartuchos, cintados por fitas cruzadas de seda escarlate. E o Caneta muito pontual, queria um recibinho, se lhe não custa, reverendo o senhor abade. Venha daí que eu passo-lhe o recibo. Os dois saíram da alcova. Os rolos estavam sobre a mesa. Eles tinham ouvido falar em recibo. O Visconde Nunes, esgazeando os olhos, foi apalpar um embrulho, e muito baixinho, arame. Pesa que tem diabo. É ouro. Começa a pingadeira. Vês? O outro arregalou os olhos e deitou a língua de fora quanto lhe foi possível. Nem parecia um rei.